Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha, superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados do PAN e suas empresas controladas nesse terceiro trimestre de 2014. Vamos começar pelos destaques na página 3. A gente vai ver que o PAN conseguiu manter uma evolução nos indicadores que são mais importantes para a sua recuperação. A originação de ativos de crédito manteve essa trajetória de crescimento, alcançou uma média mensal de 1 bilhão 330 milhões nesse terceiro trimestre, 10% maior do que o trimestre anterior e 14% maior do que a originação observada no mesmo trimestre do ano passado. A carteira de crédito com resultado retido também evoluiu bem, atingiu 16.400 no final desse trimestre. Aqui a gente lembra, mesmo tendo cedido 1.400 ao longo desses 3 meses, crescendo então 3,5% em relação ao trimestre anterior e praticamente 15% de um ano para cá. Essa é a carteira que a gente está construindo para aumentar a base de receitas do banco. E o aumento de capital que a gente teve concluído em agosto vai contribuir bastante para isso. A gente vê também que a boa qualidade na concessão continua sendo observada. Isso a gente verifica pelo aumento da parcela de contratos com rating entre duplo A e C, que passou a representar 90,6%, melhorando aí em relação aos 2 trimestres comparáveis. Na mesma linha, a gente vê a despesa líquida de PDD, que foi de R$ 160.400.000 nesse terceiro trimestre, 12% inferior à PDD do trimestre anterior. Esse resultado demonstra que a expansão dos nossos negócios a gente conseguiu alcançar sem em nenhum momento abrir mão de qualidade na concessão do crédito para poder crescer a carteira. Nesse trimestre, o PAN apresentou um resultado consolidado negativo de R$ 69.700.000, comparado a um resultado negativo de R$ 70.400.000 no tri anterior e um resultado negativo de R$ 20.500.000 no trimestre do ano passado. E aqui vale destacar as diferentes dinâmicas nas sessões de crédito sem obrigação que o banco realizou. Nesse trimestre, como eu comentei, o Banco Central aprovou o aumento de capital de 1.331 milhões. Com isso, nosso patrimônio líquido consolidado encerrou o trimestre em 3.408 milhões. E isso levou o nosso índice de Basileia para 18,1%. Esse aumento vai permitir, novamente, que o banco realize menos sessões de crédito sem cobrigação e aí acelera o acúmulo da carteira de crédito. Como a gente comentou também no dia 21 de agosto, a seguradora e a corretora foram vendidas e a gente está aguardando a aprovação do Banco Central. A expectativa é que a operação seja concluída agora nesse próximo quarto trimestre. Ainda sobre capitalização, a gente está no período de subscrição das ações preferenciais resgatáveis. Isso vai até o dia 19 de novembro. Vamos agora para a página 4 da nossa apresentação. Aqui a gente tem a composição da margem financeira e a demonstração do resultado. Aí no primeiro quadro, a gente vê que o volume das operações de crédito foi crescente ao longo desses 3 trimestres. Isso é bem importante para o banco. as aplicações financeiras cresceram em função do aumento de capital que a gente teve também. Como a gente observou um volume menor de cessão, com um pouco mais participação de veículos, a gente contabilizou uma receita menor de cessão. E aí, combinando esses fatores, a gente tem aí a explicação para a margem financeira, que foi de 9,2% nesse trimestre. Na demonstração do resultado, a gente vê esse reflexo da cessão na linha de renda de operações de crédito e também na linha de despesa com comissão sobre operações de cessão de crédito. Olhando para a linha de intermediação financeira como um todo, a gente até vê um aumento na comparação com os outros trimestres, mas aqui é principalmente por conta de resultados com instrumentos financeiros derivativos. Mas essa linha deve ser analisada junto com as despesas de captação. No geral, essas despesas aumentaram, primeiro porque o estoque cresceu, a gente teve mais dias úteis na comparação com o último trimestre, e na comparação com um ano, a gente viu também o CDI subir bastante. A despesa de PDD veio menor, e aí, com todos esses fatores, o resultado bruto de intermediação financeira do trimestre foi de 203 milhões. Outras despesas operacionais vieram menores em relação aos dois trimestres, e o resultado líquido melhorou ligeiramente em relação ao último trimestre, fechando aí em 69 milhões e 700 negativo. Na página seguinte, a gente tem o gráfico com a evolução trimestral da originação e a tabela que mostra a média mensal dos créditos originados por produto. Mesmo nesse contexto econômico, a originação de créditos atingiu a média mensal de 1,330 milhões nesse terceiro trimestre, um aumento de 10% aí em relação ao trimestre anterior e 14% com relação à originação de um ano atrás. Esse aumento ele foi impulsionado principalmente pelo consignado, que cresceu 48%, e veículos, que cresceu 7% em ambos em relação ao último trimestre. Na página 6, a gente tem a composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que o financiamento de veículos segue como principal segmento de atuação do PAN, com 46% da carteira on-balance, mas os outros produtos vêm crescendo, mostrando a diversificação que a gente busca aqui no banco. Então, em segundo lugar, vem a carteira de empresas, com 22% de participação, seguida pela carteira de consignado, que fechou o trimestre com 19% da carteira total. Os outros produtos somam aí 13% da carteira. O aumento de capital que a gente concluiu permitiu avançar a retenção dessa carteira de crédito com resultado retido, que chegou a 16.400. E aí, como a gente vê no gráfico inferior esquerdo, a gente cresceu 3,5% com relação ao último trimestre e praticamente 15% de um ano para cá, embalado também aí pela originação que a gente obteve no trimestre. A boa qualidade da carteira de crédito também no gráfico ao lado continua sendo observada, e aí aqui a gente atribui a postura conservadora na originação, que vem sendo adotada aí desde 2011, e também aos critérios robustos de análise de crédito e a estratégia de diversificação do portfólio, por exemplo, com consignado imobiliário também. Na página 7, a gente tem uma abertura das despesas e custos do banco. O aumento que a gente vê de 3% em relação ao trimestre anterior é explicado pelo acordo coletivo, na parte de despesas de pessoal. Mas na comparação anual, a gente teve uma redução aí de 0,6%. E é interessante lembrar que a inflação acumulada no período foi de 6,7%. Então, a gente caiu ambos em termos nominais e reais na comparação anual. No gráfico de baixo, a recuperação de crédito, já baixados contra prejuízo, continua contribuindo de forma positiva ao longo dos trimestres e se manteve em linha com o trimestre anterior, com uma receita aí de 69 milhões nesse terceiro trimestre. A despesa de PDD também melhorou, aqui tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica. Em pessoa física a gente teve uma redução de 7%, indo aí de 220 milhões para 205 milhões, na comparação do segundo trimestre 14 para o terceiro. Em PJ, a gente teve uma redução de 25%, indo de 33 milhões para 25 nessa mesma base de trimestres. E aí, com isso, a despesa líquida de PDD foi de 160 milhões no terceiro trimestre, menor aí do que 181 milhões do trimestre passado. É interessante notar também que essa despesa reduziu mesmo com a carteira crescendo. No slide 8, a gente tem as informações sobre o segmento de veículos. A gente vê no gráfico superior, a gente manteve a distribuição da originação entre concessionárias e lojas. No gráfico, na tabela de baixo, a gente vê também um alto grau de pulverização da originação, com uma baixa concentração por grupo econômico. A gente vê ali, por exemplo, os 10 maiores grupos respondem apenas por 11% da originação total. No gráfico do lado, a gente tem a evolução tanto da originação, segmentada por produto, quanto na linha a gente vê a evolução da carteira total de veículos. Nesse trimestre, a gente concedeu 1.700 em novos financiamentos, 7% acima do trimestre anterior. A carteira, a gente vê uma redução por conta das cessões de crédito realizadas sem obrigação. Na página 9, a gente tem dois gráficos importantes que a gente sempre mostra, que apresentam a evolução da inadimplência por safra, mostrando a evolução das safras de automóveis do lado esquerdo e de motos no gráfico da direita. E as duas figuras deixam claros os efeitos da revisão completa nos modelos de aprovação que a gente fez aqui no banco, em sistemas, enfim, processos de crédito como um todo. E isso tem resultado numa melhoria substancial da qualidade das carteiras originadas. No slide seguinte, a gente apresenta a evolução do crédito consignado. A gente concedeu 1.250 milhões em novos créditos consignados, 48% maior do que a originação do trimestre anterior, atingindo aqui o recorde histórico de originação desses créditos no banco. Com esse resultado, o saldo da carteira evoluiu bem, ficou em 3.200, registrando uma alta aí de 40% em relação ao trimestre anterior. A gente também mostra a origem dessa produção e o INSS se mantém como o maior convênio ali com 38% dos contratos em volume. Na página 11, a gente vê a concessão de financiamento para empresas, que atingiu 829 milhões nesse TRI, 13% menor do que o trimestre anterior, mas 41% maior do que a originação do trimestre do ano passado. E aqui está em linha com as nossas expectativas. A carteira de crédito expandida para empresas, que inclui a Vai de Fianças e títulos privados, fechou em 3.600 no final de setembro, em linha com o trimestre anterior, mas 23% maior do que o saldo que a gente tinha há um ano atrás. Então também mostra aí o crescimento que a gente vem conquistando ao longo do tempo. No gráfico inferior esquerdo, a gente pode verificar a alta diversificação da originação por indústria. E no da direita, a gente observa a alta qualidade da carteira originada, aí com 89% dos créditos situados entre duplo A e C. Na página 12, a gente tem a originação de financiamentos imobiliários, que foi de 137 milhões durante o terceiro trimestre. E aqui a gente tem uma influência grande do conservadorismo na originação, assim como a gente vem trabalhando com as outras linhas de negócio. A carteira avançou no TRI e fechou em 704 milhões. Na página 13, a gente mostra a evolução dos resultados da seguradora. No gráfico de pizza, a gente vê que o seguro de crédito se mantém como principal produto, mas chama atenção aqui o garantia estendida, que no primeiro trimestre de operação representou quase 4% do total dos prêmios. No gráfico do lado, a gente tem um resultado acumulado em 12 meses, que no terceiro tri somaram 182 milhões de reais. No gráfico de baixo, a gente vê o lucro líquido da PanSeguros, que foi de 11 milhões e meio nesse tri. Ele veio abaixo do último trimestre em função da adesão ao Refis, que teve um ganho gerencial, mas acabou gerando uma despesa contábil de 5 milhões e 300. E o patrimônio líquido da PanSeguros atingiu 161 milhões de reais em setembro 14. Na página 14, a gente mostra a evolução do faturamento na linha de cartões de crédito. Esse é um produto que tem ganhado foco e expandiu aí 15% no ano, atingindo 756 milhões no terceiro tri, 14. A base de cartões fechou o terceiro trimestre com 1 milhão e 800 mil plásticos emitidos. Na captação de recursos, mostrada aqui no slide 15, a gente continua apresentando uma trajetória de crescimento e atingimos 20,1 bilhões nesse trimestre, 7,4% acima do último tri. A gente vê nesses dois gráficos de baixo, que a gente sempre mostra, os efeitos do legado. Então, tanto o saldo em DPGE quanto as carteiras cedidas com cobrigação antes de 2011, vem reduzindo os seus saldos e a gente vem conseguindo rolar esses vencimentos com taxas bem mais atrativas, com custo mais competitivo, refletindo a melhor percepção de risco de crédito do PAN. No slide seguinte, 16, a gente tem a abertura do nosso índice de Basileia, que foi reforçado pelo aumento de capital encerrado em agosto, e aí ficou em 18,1%, sendo 12,8% de capital principal. O valor da margem operacional no terceiro trimestre foi de 1,3 bilhão para o conglomerado financeiro. E com isso a gente encerra a apresentação e abre espaço para perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Tonello, do GBM Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria falar um pouco da estratégia da carteira de crédito de vocês. A gente viu aí que o resultado de venda com crédito sem cobrigação, as rendas advindas do portfólio com queda sem obrigação, acaba muito pela inclinação da curva, né? E agora que vocês têm uma Basileia mais confortável, queria saber como vocês pretendem fazer a venda desses portfólios. Não sei se vocês pretendem continuar vendendo. A originação, vocês bem comentaram que foi a mais forte na história do banco. Então, como que a gente pode esperar? A gente pode esperar nesses próximos meses um crescimento mais forte da carteira com baixa venda de portfólio sem cobrigação, ou a gente ainda deve ver alguma coisa? Se vocês puderem comentar, eu agradeço. Depois eu faço minha outra pergunta.
Gilberto, bom dia. O Acar que está falando. Bom, a nossa estratégia não muda. A gente vem sempre falando que o nosso objetivo é fazer uma originação tal que nos permita reter carteira no nosso livro e vender carteira, né? Nós vamos continuar com essa estratégia. Então, para nós, a originação é importante, é o crescimento da originação, porque ela acelera a retenção da carteira e também a gente não vai abandonar a cessão que a gente faz. Então, nós vamos continuar dentro dessa linha que a gente vem perseguindo. O que aconteceu é que nós, com o crescimento da carteira, a gente tinha atingido aí um patamar que não nos dava mais chance de acumular carteira, e agora com o aumento de capital a gente pode voltar aí dentro dessa linha que a gente vem fazendo. Mas a gente vai continuar ainda cedendo carteira, sim.
Não, perfeito. E se vocês puderem comentar também, dá alguma cor de como está sendo a originação dessa, de como está sendo o NPL dessas carteiras novas, porque a gente está vendo vocês conseguindo ter ótimos números de originação, mas a gente não tem ideia de como está sendo o NPL dessas carteiras, as carteiras que vocês geraram no início do ano, no começo do ano passado. Eu não sei se vocês podem compartilhar um pouco disso com a gente.
Não, o que a gente tem mostrado e está aí dentro das demonstrações aí que a gente publicou hoje é que a gente vem trimestre a trimestre conseguindo uma melhor performance, uma redução do que a gente tem de provisionamento contra a carteira, né? Isso vem melhorando, isso mostra que a qualidade aí do que a gente vem originando ao longo do tempo, ele vem com uma qualidade bem melhor. Então, a gente continua num processo aí de cada vez mais de melhoria aí na análise do crédito, mas a gente já vem atingindo aí números que a gente considera aí bastante razoáveis e bem próximo do mercado.
Não, perfeito. Se me permite só mais uma pergunta. Dia 19, como vocês mencionaram, é o último dia para subscrição da PNR, mas a gente sabe que tem o direito de retirada, né? Alguns acionistas, se atingirem o 0,25% da base, provavelmente vocês devem cancelar. Não sei se vocês estão em contato com os acionistas, vocês acham que é grande a probabilidade de exceder esse 0,25%, como que vocês estão vendo se essa emissão provavelmente vai conseguir passar ou se ela vai ser cancelada?
Bom, isso aí a gente, de fato, precisa aguardar aí até decorrer o prazo, né? O que a gente tem feito a gente tem procurado esclarecer todos os acionistas em geral da importância da PNR para nós, né? Ela faz parte de um contexto em que nós tínhamos um aumento de capital que foi consolidado, a venda da seguradora, conforme anunciado, e que a gente tem uma razoável possibilidade de concretizar aí nesse trimestre próximo, né, nesse aqui que está em curso, e a emissão da PNR. Então, essas três coisas adequaria a estrutura de capital do banco de forma a gente ter uma sustentabilidade melhor. Evidentemente vai depender aí da vontade aí dos acionistas, né, preferencialistas, e a gente tem que aguardar, não tem como ser diferente, né? Mas na medida com que a gente tem procurado esclarecer e explicar a importância de a gente fazer a emissão da PNR sem ter exceder aí o limite que nós colocamos.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha para as considerações finais.
Novamente agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia e até o próximo trimestre. Obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.